Está no ar o Jornal da ONU com Eleutério Gavan. Estes são destaques do dia. Líderes globais fazem apelo pela eliminação do câncer cervical. A ONU quer a libertação de funcionários detidos na Etiópia, sem qualquer acusação. A Organização Mundial da Saúde, OMS, celebra o Dia de Ação pela Eliminação do Câncer Cervical e anuncia iniciativas para reduzir casos da doença responsável por mais de 300 mil mortes por ano. Os detalhes com Mayra Lopes.
Dados da OMS revelam que 90% das vítimas estão em países de média e baixa rendas, com menos acesso a vacinas e tratamentos. Apenas 13% das meninas entre 9 e 14 anos são vacinadas contra o HPV, vírus associado à maioria dos casos de câncer de colo de útero. O diretor da OMS, Tedros Ghebreyesus, se reuniu com primeiras-damas de diversos países, pacientes e outras entidades de saúde para chamar a atenção para o tema. No evento, a agência anunciou avanços importantes para prevenir e tratar a doença. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
No evento, a primeira-dama do Botswana, New Jenny Masisi, apontou a haver meios à disposição para o fim do câncer cervical e que é necessário priorizar a saúde feminina para que futuras gerações tenham orgulho das escolhas que foram feitas. As Nações Unidas repetiram o apelo pela libertação imediata de funcionários detidos na Etiópia. O porta-voz do secretário-geral realçou que António Guterres não soube de qualquer acusação ainda ou informação sobre razões para a medida. Acompanhe com Mônica Grayley.
Pelo menos 10 funcionários foram presos na capital etíope, Addis Abeba. A organização revelou que autoridades também mantêm 34 empregados terceirizados na mesma situação depois de terem sido detidos no norte do país, onde ocorre o conflito entre forças regionais e o Exército Federal da Etiópia. Na nota, o chefe das Nações Unidas destaca que o pessoal da organização realiza um trabalho crucial e imparcial no país africano. Guterres enfatizou ainda a obrigação de respeito aos privilégios e imunidades do pessoal da ONU, tanto internacionais como etíopes, bem como de proteção de trabalhadores humanitários na Etiópia, incluindo da detenção arbitrária. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
O apelo às autoridades etíopes é que se manifestem de forma pública e inequívoca contra a segmentação de qualquer grupos étnicos em particular e que demonstrem compromisso com direitos humanos e o Estado de Direito. O novo vice-secretário-executivo da Comissão Económica da ONU para a África, ECA, defende que seja mais bem aproveitada a localização estratégica de países lusófonos. Para António Pedro, o processo precisa ser apoiado pela comunidade internacional. O vice-chefe da ECA contou à ONU News, da Addis Abeba, que o grupo de nações possui um grande potencial que pode facilitar o ritmo de transição do continente. A Comissão promove iniciativas nos campos energético, tecnológico e de mercados.
Países lusófonos têm responsabilidades nas suas respectivas regiões e através da CPLP, plataformas para cooperarem, o que é importante. A nível internacional, com Portugal e o Brasil, temos jogado um papel importante na divulgação da língua portuguesa como a língua de comunicação. Isso é importante como um fator para a unidade das comunidades a nível internacional. Este ano, a Cimeira Extraordinária da União Africana é dedicada à cultura, mas a diversidade que representa países de expressão portuguesa em África é um ativo para o continente.
Mas riscos pairam sobre países localizados no Oceano Atlântico, banhando Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Angola. Ataques armados a navios e outros atos ilegais, como pirataria, juntam esforços de cooperação também no Oceano Índico. António Pedro defende mais colaboração para enfrentar o conjunto de desafios com vista ao crescimento destas economias. Um programa de combate à desertificação na região do Sahel, em África, mostra resultados contra a mudança climática e a favor de investidores. A afirmação consta de um estudo liderado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, sobre o impacto do projeto Grande Muralha Verde. Para cada dólar investido, houve um retorno de 1 dólar e 20 cêntimos em projetos de contenção da degradação, que foram no Senegal, no oeste, ao Djibouti, no leste. Em alguns casos, os resultados variavam entre 1 dólar e 1 cêntimo a 4 dólares e 4 cêntimos. O coordenador da Divisão de Florestas da FAO, Mokhtar Sakand, afirma que é preciso mudar a retórica sobre a região. Para ele, é necessário mostrar que, apesar de um solo seco e árido, é possível restaurá-lo e obter lucros. O estudo utilizou dados por satélite e no terreno para mapear a degradação ambiental entre 2001 e 2018. Este foi o Jornal da ONU. Mais informações na nossa página news.un.org/pt e nas nossas redes sociais. Siga ainda o Twitter @ONU News.